Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas informações aqui ao longo desse dia 12, agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo que a partir de hoje já temos um alerta, temos a emissão aí de um alerta pelo INMET, pegando áreas ali de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Quando temos um alerta como esse, já ficamos aí assustados, né? Desde amanhã. A partir do momento que eu olhei esse alerta, eu já falei: epa, precisamos falar sobre isso. Ao longo da semana a gente vinha tratando, né, um pouco sobre essas condições para a região, mas é importante a gente começar a fixar essa mensagem, porque o momento mais intenso, né, começa hoje para quinta, para amanhã e vai aí até no mínimo sexta-feira. Então a gente precisa entender como que vão ser essas condições. Paraná, principalmente, né? Porque está muito recente o que aconteceu lá no Paraná. A passagem do ciclone foi muito intenso para o estado paranaense. Agora a gente traz aí informações sobre essas novas chuvas que chegam ali para a região com Denis Garcia. Denis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira, né? Nos últimos dias tem feito calor aqui no sul de Minas e a gente também vem registrando aí, observando o que houve também na região sul com a passagem desse ciclone que provocou chuvas muito intensas na região, além de, claro, da presença dos tornados, principalmente ali na área oeste do Paraná.
Bom, antes da gente ver o panorama geral do Brasil, vamos dar uma olhadinha para essa região do sul, para essas chuvas que estão chegando aí para esse final da semana.
Exatamente, Erickson. Eu trouxe aqui para vocês a imagem de satélite do que está acontecendo nesse momento sobre a região sul. A gente tem o avanço de uma nova frente fria que já estava prevista para ocorrer nos últimos dias, né? Ela aconteceu hoje, está avançando ali por áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vai avançar ainda nas próximas áreas sobre áreas do Paraná e também vai pegar outras partes do Brasil, como por exemplo ali áreas do sudoeste do Mato Grosso do Sul e uma banda também do estado de São Paulo. A tendência é de que as chuvas ocorram, sim, em alguns pontos de maneira mais intensa, com possibilidade, claro, de vir acompanhadas ali de algumas rajadas de vento e também de trovoadas, mas nada comparado ao que foi registrado no último sábado e também ao longo do final de semana passado. Além disso, as chuvas, elas vão ser um pouco mais volumosas. Em áreas principalmente do Mato Grosso do Sul. Em áreas do Paraná, vai atingir principalmente ali a parte mais oeste, noroeste do estado, e alguns pontos também do extremo oeste do estado paulista, Erickson.
Muito bem, mais para frente aqui o Denis até separou algumas cidades para a gente ir dando uma olhada para como ficam os acumulados dia a dia. Mas até lá, fiquem antenados aqui com a gente. Até lá, vamos dar uma olhadinha agora o panorama geral do Brasil, como que ficam as chuvas.
Beleza, Erickson. Vou alterar aqui o mapinha, sair da imagem de satélite e passar para a precipitação acumulada pelo menos até este domingo, que a gente vai ter que manter também a atenção, principalmente sobre o sudoeste do Mato Grosso do Sul, viu? Mas vamos começar pela região sul do Brasil. Nós temos aqui alguns volumes previstos para os próximos dias, né? Sobre o Rio Grande do Sul, a precipitação vai ficar concentrada mais na região norte do estado gaúcho, próximo à divisa com Santa Catarina, com volumes entre 20 e também 40 milímetros. A partir de Santa Catarina, avançando ali sobre o estado do Paraná, pelo menos o acumulado até o domingo será um pouco mais elevado, viu? Em alguns pontos de Santa Catarina, por exemplo, próximo aqui à direita de Chapecó, né, pegando algumas cidades. Como, por exemplo, Joaçaba, os volumes ficam acima dos 60 milímetros, em Fraiburgo já chega aos 50 milímetros, então as precipitações serão mais volumosas, porém ocorrendo de maneira isolada ao longo dos estados. Partindo para o Paraná, os maiores volumes de precipitação previstos, pelo menos até o domingo, fica em Guarapuava, com volumes superando os 72 milímetros ao longo desta quarta, quinta, sexta, sábado e também no domingo. Em outras áreas do estado do Paraná também teremos volumes mais elevados, né? Principalmente ali em áreas do noroeste do estado, por exemplo, em Assis Chateaubriand, com volumes acima dos 70 milímetros, um Moarama, volumes também um pouco mais elevados, né? Próximo a 45, 46 milímetros, e também um pouco ali da divisa com o estado de São Paulo, por exemplo, em Jacarezinho, com volumes de até 50 milímetros. Partindo um pouquinho agora mais já para o lado do centro-oeste, né, onde nós teremos os maiores volumes de precipitação acumulados, pelo menos até este domingo, os volumes, né, perdão, vão ficar acima dos 130 milímetros em cidades próximas à divisa com o Paraguai. Em Caracol, por exemplo, previsão de 140 milímetros. Em outras cidades aqui também próximo à divisa, como, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar alguma outra. Antônio João com previsão de 100 milímetros, áreas também bastante próximas a essa divisa, com volumes na maioria das cidades acima dos 110 milímetros, acima dos 100 milímetros. Em Bonito mesmo, os volumes de precipitação acumulada ao longo, pelo menos até este domingo, chega aos 98 milímetros. Nem mesmo a capital, Campo Grande, vai escapar dos volumes um pouco mais elevados de precipitação ao longo dessa semana, chegando aos 57 milímetros. Nas demais áreas do país, Erickson, nós teremos volumes de precipitação menores em comparação, né, com o que está sendo previsto, principalmente ali para o sudoeste do Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, por exemplo, os maiores volumes de precipitação vão ficar concentrados em áreas do Vale do Paraíba e também próximo à Serra da Mantiqueira, chegando a alguns pontos com 30 milímetros. Por exemplo, em Taubaté, os volumes não ultrapassam os 29 milímetros. E já em áreas do sul de Minas, também há previsão de precipitação, como por exemplo em Pouso Alegre com 20 milímetros, Varginha com 22 milímetros. Nas demais áreas do sul, do sudeste do Brasil, né, por exemplo, vamos pegar ali Espírito Santo e áreas também do Rio de Janeiro, teremos pontos isolados com volumes acima dos 20 milímetros. Na região do Triângulo Mineiro e parte mais ao norte do sudeste, né, parte ao norte, noroeste de Minas Gerais, os volumes de precipitação não devem ultrapassar os 15 milímetros. Partindo para o nordeste, nós temos visto aí também grandes acumulados de precipitação sendo registrados em Salvador, em vários pontos da capital baiana, já ultrapassaram os 100 milímetros ao longo dessa terça e também da quarta-feira. E a previsão é de que, pelo menos até o domingo, as chuvas diminuam. No entanto, os volumes ainda vão ficar elevados, se aproximando dos 70 milímetros, mas divididos entre a quarta, quinta, sexta e sábado e domingo também, viu, Erickson? A causa desse grande volume de precipitação sobre a capital baiana é a presença de uma frente fria costeira que está de forma estacionária sobre a região, o que ocasiona esses grandes volumes de precipitação, principalmente no leste do estado baiano. Outras áreas também do estado da Bahia vão registrar precipitação, como por exemplo em Vitória da Conquista, com previsão de 2,5 milímetros, em áreas também mais próximas ao litoral, como por exemplo em Porto Seguro, com 5,6, e Ilhéus, com quase 39 milímetros. Nas demais áreas nordestinas, né, nós pegamos ali alguns pontos do litoral nordestino, as chuvas vão se concentrar mas nessas áreas, mas nas áreas do leste, muito por conta da presença de umidade vindo do oceano, que tem ali a previsão de um pequeno aumento nessas temperaturas, retornando com as chuvas para essas áreas leste do litoral nordestino. Porém, os volumes não devem ultrapassar os 10 milímetros em Recife, em João Pessoa e também em Natal. Na região já mais central do Nordeste, não há previsão de chuvas, pelo menos ao longo desta semana, e sim de temperaturas bastante elevadas para essas áreas, Erickson. Passando agora já para a região norte do Brasil, né, nós temos aqui grandes volumes previstos para áreas oeste da região norte do Brasil, envolvendo ali a região de Rio Branco no Acre, Porto Velho também em Rondônia e Ariquemes também no estado de Rondônia, com uns volumes variando entre 50 e 60 milímetros, mas a atenção também se volta um pouquinho para a região noroeste do Amazonas, com volumes em alguns pontos até superiores aos 100 milímetros, ao menos até este domingo, viu, Erickson?
Muito que bem. Bom, vamos dar uma passadinha para as cidades que você separou aí para a gente dar uma olhadinha.
Claro, vamos lá. Eu separei, duas cidades para cada região, com a previsão para os próximos 15 dias. Começando pelo sudeste do Brasil, a cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, pelo menos até os dias 22 desse mês de novembro, a previsão é de tempo bastante estável na região, claro, com algumas previsões de pancadas de chuva, mas os volumes não irão ultrapassar os 5 milímetros, já diferente do que é previsto para a semana do 23, dia 24 e também dia 25, onde os volumes de precipitação serão um pouco maiores, já aliviando essa secura da terra, o que vem acontecendo nos últimos dias com as chuvas um pouco mais recorrentes. No entanto, como a gente havia dito, né, nas últimas entrevistas, a gente sabia que o mês de novembro teria sim algumas janelas, né? As chuvas seriam um pouco irregulares, pelo menos neste começo da primeira quinzena, e aos poucos ia se regularizando ao longo do período chuvoso. Já em Presidente Prudente, né, já um pouco mais ali a sudoeste do estado de São Paulo, próxima divisa com o estado do Paraná e também do Mato Grosso do Sul, os volumes de precipitação, pelo menos até os dias 18, serão um pouco mais elevados, né, ultrapassando os 5 milímetros em 2 dias e se aproximando deste limiar no restante dos dias da semana. Os acumulados, pelo menos ao longo desses próximos 15 dias, se aproximam dos 40 milímetros. As chuvas retornam na região, né, após o dia 18, por volta do dia 24, mas com volumes também um pouco mais baixos, inferiores a 3 milímetros, e no dia 25 as chuvas chegam aos 8 milímetros. Em Cascavel e também Uruguaiana, nós temos ali chuvas mais volumosas, sendo previstas principalmente para os dias 17, né? Em Cascavel, com volumes próximos aos 25 milímetros, e já em Uruguaiana, se aproximando dos 60 milímetros. Muito por conta da nova incursão de uma frente fria que a gente está prevendo, pelo menos ao longo deste domingo, da segunda e também da terça-feira, que vai provocar grandes acumulados, principalmente em áreas do Paraná e também do Mato Grosso do Sul, viu? Provavelmente as chuvas serão um pouco mais intensas do que a gente está prevendo para essa quarta, quinta e sexta-feira, com possibilidade de tempestades isoladas também, viu, Erickson? Então, a gente tem o um alerta ao longo desta quarta, quinta e sexta-feira, e também a partir de domingo já é ficar em atenção para essas áreas, né? Principalmente entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, onde temos aí também a previsão de chuvas fortes a partir desta segunda-feira e ao longo também da terça-feira. Claro, vai avançar para as outras áreas do país também, né? Pegando o estado de São Paulo e também parte de Minas Gerais, mas a princípio são esses dois alertas, né? Esses dois estados com mais atenção, pelo menos para o início da próxima semana. Partindo um pouquinho agora para a região nordeste do Brasil, em Balsas, nós temos visto algumas chuvas mais recorrentes nos últimos dias, né, no estado do Maranhão. E agora ela vai dar uma pequena trégua, vai diminuir os volumes, pelo menos até o dia 18. E a partir do dia 18, as chuvas voltam com intensidades até moderadas, pelo menos ao longo desse dia 20 e também do dia 23, se aproximando ali dos 15 milímetros. O acumulado para esse período ultrapassa os 40 milímetros, que já é um sinal desse período chuvoso avançando também para outras áreas do país. Em Barreiras, na Bahia, a gente tem visto também, né, que as chuvas se concentraram mais ali sobre a região de Salvador, sobre o leste do estado baiano, enquanto no oeste nós temos alguns pontos de precipitação também ocorrendo, mas de forma bastante isolada. As chuvas, pelo menos, também vão voltar a ocorrer com maior frequência a partir ali do dia 18, 19 e também 20 de novembro, com volumes entre 5 e 15 milímetros. Para Barreiras, o acumulado de precipitação para os próximos 15 dias fica em torno de 56 milímetros. E por fim, alguns gráficos também de algumas cidades para áreas da região norte e também do centro-oeste do país, começando por aqui da Uana, no Mato Grosso do Sul, com volumes de precipitação acumulada em torno dos 46 milímetros. Em Sapezal já é o volume um pouco maior, né, quase que o dobro de aqui da Uana, chegando aos 81 milímetros, com concentração maior a partir do dia 20, com volumes variando entre 10 e também entre os 22 milímetros. Em Santarém, no Pará, nós temos as pancadas de chuva geralmente ocorrendo ao final do dia, mas não tão volumosas, o que acarreta em um acumulado bastante baixo também ao longo dos próximos 15 dias, acumulados inferiores a 15 milímetros, né? Superando ali a marca levemente, né, a marca dos 11 milímetros. Já em Vilhena, nós temos também umas chuvas mais recorrentes no estado, né, principalmente devido a distância da Floresta Amazônica, um estado e também uma cidade que está muito próxima à Floresta Amazônica. Com isso, a umidade é maior presente na região, proporcionando instabilidades praticamente que todos os dias. Ao longo dos próximos 15 dias, o acumulado de precipitação previsto para Vilhena e Rondônia supera os 90 milímetros. Claro, com o maior volume ocorrendo ali próximo ao dia 22 de novembro, superando a marca dos 25 milímetros. Erickson.
Muito bem. Bom, só para reforçar, amigos que nos acompanham, principalmente quem está mais ao sul do país, né? A gente está com esse alerta, então, valendo aqui para o longo dessa semana, quarta, quinta, sexta-feira, chuvas intensas entre Paraná, Mato Grosso do Sul, teremos ocorrência de ventos, teremos ocorrência de chuvas torrenciais, não vai chegar aos níveis do que aconteceu na semana passada. Mas merece ponto de atenção, principalmente áreas ali que receberam muita chuva ao longo dos últimos dias, que o solo vai estar ali no limite, acaba facilitando, né, pontos de alagamento, enfim, né, essas condições ali de realmente atrapalhar o dia a dia. Vale a pena também até um acompanhamento extra, né, para as lavouras, vamos ficar nesse ponto de atenção. Aquele alerta que a gente deu para os animais, né, tentar encontrar localidades mais com estruturas melhores para realocar animais, né? Os animais sentem muito esses momentos, né, de chuvas intensas. Também, né, vamos ter esse ponto de atenção. Quem conseguir, quem tiver condições ali de deixar ali, né, suas galinhas, os porcos, né, os animais em geral, em lugares mais seguros, vamos ter esse cuidado extra. Bom, dito isso, vamos para as perguntas que temos aqui no chat. Eu vou separar por estados aqui, porque a gente tem um pessoal muito atento, né, às condições que estão acontecendo. Vamos começar por Mato Grosso do Sul, Eduardo Rossato perguntando ali, ó. Chuvas para Sidrolândia. Sidrolândia entra nesse alerta, né, nesse alerta das chuvas de agora. Mas ele pergunta como devem ser as condições daqui para frente lá, né? A gente sabe, vai ter essas chuvas agora ali para Mato Grosso do Sul. Mas como devem ser as condições aí gerais para Mato Grosso do Sul?
Nos próximos dias, né, nós temos esses alertas, principalmente para essa área do sudoeste do estado, devido a essa incursão, né, frequente de frentes frias ao longo dessa semana e também ao longo da próxima semana. Mas, no geral, o estado todo será atingido pelos volumes um pouco mais elevados, pelo menos até este domingo, variando ali entre 50 e 60 milímetros, entre 40 e 60 milímetros em áreas do norte do estado. Em alguns pontos, claro, algumas localidades, áreas bem pontuais, os volumes serão um pouco mais elevados, chegando aos 100 milímetros, mas muito por conta dessas instabilidades, principalmente ao longo deste sábado e também do domingo. Vou até mudar o mapa para a gente conseguir observar melhor a questão das chuvas previstas para este domingo e também este sábado. A gente observa que a instabilidade ela abrange boa parte do estado do Mato Grosso do Sul, né, com volumes de precipitação, a taxa de precipitação horária bastante elevada, que são indicativos ali de chuvas mais intensas ocorrendo em um curto período de tempo. Então é bom a gente ficar atento também a essas áreas, principalmente aqui próximo a Dourados e também pegando toda a parte central do estado do Mato Grosso, chegando também do Mato Grosso do Sul, perdão, chegando também a áreas pontuais ali da região norte do estado. Então, nos próximos dias, nós temos que tomar esse cuidado. E ao longo também da próxima semana, nós teremos volumes de precipitação, porém, o tempo vai ficar um pouco mais estável, a partir da metade, né, de meados da próxima semana, com um tempo um pouco mais estável, Erickson.
Muito bem, vamos para Goiás. Temos um pessoal aqui presente lá de Goiás, Michael Douglas, comentando: Anápolis teve chuva forte, teve alagamento. Quer saber como que fica para Goiás? Cícero já comenta um pouquinho diferente, diz que lá as chuvas estão regulares no norte de Goiás. É, a gente vê, né, que nos mapas realmente Goiás está meio dividido ainda, essa questão de chuvas. Então, ele é lá na parte norte de Goiás, chuvas irregulares. E Gustavo Gomes, de Damianópolis, Goiás, Nordeste Goiano, também perguntando aí como que devem ser as chuvas para Goiás.
Bom, pelo menos ao longo dessa semana, né, as chuvas vão ficar um pouco mais regulares ainda na porção sul do estado goiano, né? A gente observa que também, por esse mapa mesmo, que a frente fria que está avançando, a gente, pelo menos até a segunda-feira, ela vai ficar um pouco mais restrita aqui a áreas de Minas Gerais e também do sul de Goiás, né? Por exemplo, Rio Verde, nessas áreas próximas ao estado do Mato Grosso do Sul. Pegando aqui Anápolis, por exemplo, a previsão é de temperaturas até que elevadas, né, ao longo desta quarta, quinta e até o domingo, se aproximando ali dos 31 até os 33 graus, com as temperaturas mínimas se aproximando também dos 20 graus. E o mesmo vai valer para áreas mais ao noroeste e também ao norte do estado de Goiás. Vou pegar aqui, por exemplo, em São Miguel do Araguaia, onde a gente tem previsão de pancadas leves de chuva, mas são aquelas chuvas que ocorrem de maneira isolada, de ba maneira bastante restrita, né? Por exemplo, chove em São Miguel do Araguaia, mas em Porangatu, por exemplo, já não temos ali a precipitação ocorrendo. Então, essas chuvas irregulares acabam atrapalhando um pouco os agricultores, os produtores rurais, em relação ao plantio e também aos cuidados que a gente precisa ter também em relação com as lavouras. As temperaturas também vão ficar elevadas nessas áreas do norte de Goiás, se aproximando ao longo deste sábado e domingo dos 37 graus, e o mesmo vale um pouquinho para áreas um pouco mais baixas, por exemplo, ali, se eu não me engano, aqui é Jaciara? Acho que é em Jaciara, em Cavalcante, com as temperaturas também acima dos 35 graus, pelo menos ao longo deste sábado e no domingo. Então, qual que é a previsão? Resumindo, né, previsão para o norte goiano dessa persistência um pouco ainda nas próximas semanas dessas chuvas irregulares e das temperaturas muito elevadas, superando os 35 graus ao longo desse final de semana, viu, Erickson?
Muito que bem, vamos para Bahia. Bahia, Evandro, aqui sempre com a gente comentando, né, como que ficam as chuvas ali para os próximos dias. E ele faz uma pergunta adicional: como que fica essas chuvas que estão acontecendo ali na Bahia? Se isso já tem relação com o corredor de umidade, formação de zacas? Rogivan também aqui com a gente comentando, né, sobre o sudoeste da Bahia. A região dele já choveu 200 milímetros em 3 dias. Rapaz, ele deve estar perto da costa, que é onde está chovendo bastante. Depois comenta aqui com a gente, Rogivan, qual que é a sua cidade? Porque realmente tem lugar ali na Bahia que, olha, choveu muito. Então vamos dar uma
Sim.
olhadinha para a Bahia.
Então, o Erickson, para a Bahia, essas chuvas que vêm ocorrendo no estado baiano ao longo dos últimos dias, né, que pegou algumas partes ali do oeste do estado, parte também do sul e sudoeste baiano, foi por conta da frente fria que ficou estacionária sobre a região, que formou um corredor de umidade. No entanto, não foi considerado zacas, porque a gente tem que ter outros fatores, como o vórtice ciclônico de altos níveis atuando ali sobre áreas também do Nordeste do Brasil e além da Alta da Bolívia, que proporciona também a injeção, né, de umidade, injeção de umidade para essas áreas, formando aquele forte corredor de umidade que persiste ao longo de 3, 4, 5 e até mesmo mais dias, aí sim, já considerando, né, recebendo a nomenclatura das acas. Essas chuvas que aconteceram nos últimos dias não foram por causa das acas, mas tivemos sim a presença de um corredor leve de umidade que proporcionou essas chuvas um pouco mais intensas, né, um pouco mais volumosas sobre áreas do oeste baiano, onde provocou alguns estragos até na região. Já as chuvas que vêm ocorrendo na áreas, né, do leste do estado nos últimos dias, pelo menos nas últimas horas também, onde, por exemplo, em Salvador, os acumulados superaram os 100 e 120 milímetros, é por conta da presença de uma frente fria que está estacionária na região. Ou seja, essa frente fria, ela tá, vamos falar, está empacada nessa área, proporcionando ali essas chuvas bastante volumosas e atraindo umidade para essa região, o que proporciona esse ciclo, né, da manutenção das chuvas e desses volumes acumulados se elevando cada vez mais. É, nós da Meteorred temos visto, prevendo pelo menos ao longo dos próximos dias, analisando pelo menos até o final deste mês, a possibilidade da formação de umas acas ao final deste mês, né, ao longo ali dos dias 23, 24, 25 de novembro. Mas ainda é um pouco cedo para a gente determinar, né, para a gente falar que realmente vai ter uma zona de convergência do Atlântico Sul, mas ao que indica as possibilidades é de que ela possa ocorrer ao final deste mês de novembro, Erickson.
Muito bem, só para registrar aqui, o nosso amigo Rogivan, ele é de Caetité. Não é perto da costa, fica ali 500, 600 quilômetros da costa, e mesmo assim recebeu bastante chuva. Olha só, me chamou bastante atenção aqui, hein? Bom, muito bem. Denis Garcia, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade, Erickson, e estamos juntos na próxima quarta novamente. Abraço.
Até lá. Bom, pessoal, a gente vai aqui para o rápido intervalo para a gente fazer aqui as nossas conexões para transmitir os alertas e tudo mais. A gente volta rapidinho.
E aí você, curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serras, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Moda country moderna e sustentável é na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Muito bem, amigos, estamos de volta e quando a gente volta, você já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Ali, além das entrevistas de clima, você vai ter todas as nossas reportagens, né? E ali também o acompanhamento das commodities, política, economia, enfim, assuntos importantes que envolvem aí todo o agronegócio. Então visita a nossa home, noticiasagricolas.com.br e, claro, baixe o aplicativo TV Notícias Agrícolas para sua Smart TV, tablet ou celular. No TV Notícias Agrícolas, além aqui das nossas entrevistas diárias, você acompanha podcasts, eventos especiais que a gente vai visitar, e tem a nossa parceria com a BRTV Max, ou seja, tem outras programações ali ao longo do dia para você ficar 24 horas aqui com a gente, aproveitando aí, se informando e se divertindo ao longo da programação. Vamos compartilhar aqui nossa tela. Temos alertas, temos alertas. Vou pegar os alertas laranja, né? Vou dar um foco em alguns deles aqui. Eu acho que eu já abri todos, senão a gente abre depois, não tem problema. Primeiro aqui, ó, alerta de tempestade, esse que a gente comentou bastante ali com o Denis. Pegando Mato Grosso do Sul, aqui a gente consegue ver algumas cidades, né? Por exemplo, Dourados, acaba entrando no alerta. Campo Grande, Três Lagoas, Presidente Prudente em São Paulo, né? E Paraná, ó, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Umuarama, são algumas das cidades paranaenses que devem aí receber acumulados aqui, ó, entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros ao longo do dia. Ventos intensos e queda de granizo. Risco de corte elétrica, de energia elétrica. Estrago ali nos cultivos, né? Infelizmente. Queda de árvores e alagamentos. A gente tem sempre informado aqui, né? A gente sabe que as situações lá no Paraná chamam a atenção e a gente quer ajudar sempre da melhor maneira possível. Para ajudar, busque informação com a Defesa Civil. O número é 199. Busquem ali as prefeituras locais que foram afetadas pelas condições. As últimas informações que a gente recebeu, por exemplo, né, de doações ali, receberam muitas doações e agora eles acabam focando em outras questões. Até material de construção vai acabar precisando ali. Então, busca se informar, né? A gente sempre quer fazer as nossas doações, né? Fazer o nosso auxílio. E a primeira coisa que a gente sempre pensa é, vou mandar alimentos, vou mandar mantimentos. E às vezes as pessoas locais ali que foram afetadas estão precisando de outras questões, né? Material de limpeza, roupa de cama, e agora também, né, para a reconstrução das casas, né, das partes que foram afetadas ali, material de construção. Então, busca a Defesa Civil, busca a Prefeitura Local, se informa, né, antes de tomar ali uma decisão da sua doação, da sua ação solidária. Dá uma pesquisada para ver o que eles estão precisando, que aí a ajuda chega com mais efetividade. E vamos continuar vendo esse alerta aqui, né? Temos aqui, ó, um alerta para ventos fortes, vendaval, para o Rio Grande do Sul. Temos um acumulado de chuva lá na Bahia, principalmente Salvador chama muita atenção, né? Salvador, Feira de Santana, Camaçari são as três cidades aí que aparecem nesse alerta laranja. Temos mais alerta laranja, temos esse daqui que eu não cheguei a abrir. E esse daqui de baixa umidade, vamos dar uma olhada, né? Vale a pena. Chuvas intensas pegando Rondônia, Denis comentou, né? Amazonas e parte aí do Mato Grosso. E aí a baixa umidade, o interior aí do Nordeste, né? Interior do Nordeste, faz tempo que não chove. Esse alerta não é de hoje, tá? Aqui já vai fazer no mínimo uns 4 meses que a gente vê. Claro, foi mudando, né, com o tempo. Esse alerta já foi maior, já chegou até aqui em Minas Gerais, Tocantins. Foi diminuindo, e agora ele se restringe aqui ao Nordeste. Lembrando, chuvas para essa região, não estamos ainda no período. Mesmo que a gente vê, né, mas o Laninha não deveria levar ali chuvas mais intensas para a região do Nordeste? Sim, em teoria sim. Nós temos ali outras condições que estão bloqueando essas chuvas chegarem. A Laninha não é tão forte e aí o Atlântico dá condições de dificuldade, né, da umidade chegar para essas regiões. O próprio Denis já comentou aqui com a gente. Então vale a pena dar uma olhada em entrevistas anteriores que a gente fez aqui. Aí esses alertas a gente já passou. Esses são os acumulados de 7 dias. Olha aqui, ó. Isso daqui é 150 milímetros, né, em 7 dias, então essa região do Paraná, ponto de atenção, aqui também, né? Me parece que aqui é mais para 200 milímetros, é um roxinho diferente, né, um pouco desse. Temos os pontos avermelhados, que são 100 milímetros, aqui Mato Grosso do Sul também, né, temos 100 milímetros, e um pouquinho aqui de 150 milímetros. Amazonas aqui também, né? Temos esse com certeza, ó, 150 a 200 milímetros. Dá para perceber bem a mudança no tom da cor aqui. Então, pontos de atenção. O SEMADEM traz o alerta mais para a Bahia mesmo. Ontem eles estavam nessa, né, de manter para a Bahia. Hoje eles continuam focados lá, né, nessa região, Salvador e Santo Antônio de Jesus, devido ali à chuva persistente. E risco de deslizamento, né, essas condições geológicas também. Mantém ali, ó, Santo Antônio de Jesus, Maracogipe, Cruz das Almas e a região de Salvador também ali. Então vamos ficar atentos com as encostas, né? Santa Catarina, para hoje, tempo instável, nebulosidade variável e condições de chuva em Santa Catarina. Temporais isolados a partir da tarde nas áreas de divisa com Paraná, especialmente do oeste. Condições ali que a gente viu antes. Minas Gerais, já vamos aqui para baixo. Tempestades não severas, né, para Triângulo Mineiro e essa parte aqui ao sul. Chuvas não significativas, né, quando as chuvas mais fortes eles dão, as condições, né, de quantos milímetros vai chover. Então não temos ali essa medição. Aqui já tem, né? Isso aqui é para 13 e 14. 5 a 20 milímetros mais ao sul e mais aqui, né? Nesse cantinho. Demais áreas em azul clarinho, chuva não significativa. Mas isso então são para 2 dias. Então vamos considerar, né, essa daqui uma divisão, né, para 2 dias. De forma geral, vamos ver o que comentam aqui. Massa de ar fria e seca associada a anticiclone pós-frontal mantém tempo estável e sem chuva na maior parte do estado de Minas. Algo parecido aqui para São Paulo. Ainda assim, apesar da baixa probabilidade, ocorrem pancadas de chuva e tempestades não severas no Triângulo Alto Paranaíba, sul de Minas. Vale do Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, céu nublado e chuvas isoladas com baixos acumulados. Temperaturas permanecem ali baixas nas primeiras horas do dia e ao anoitecer, especialmente na metade sul de Minas. Já a temperatura diurna elevada na metade oeste do estado, com máximas ali de 36 no Triângulo Mineiro. Próximo. Região aqui de Campinas, dia quente, tempo firme, Campinas região. Temperaturas ao longo do dia chegam a 28 graus, ventos moderados ao final do dia e durante a noite contribuem ali para a sensação de mudança térmica, né? E sensação de temperaturas amenas. Não há previsão de chuva. Nos próximos dias, 12 e 13, temperaturas continuam aumentando e chegam a 30 graus. Temperaturas mínimas também aumentam na madrugada de quarta-feira para quinta, deixando a noite abafada, sendo previstas temperaturas próximas a 20 graus. Bom, vamos dar sequência. Espírito Santo, quarta-feira, ar seco associado a um sistema de alta pressão volta a manter o tempo aberto no Espírito Santo. Poucas nuvens em todo o estado, sem previsão de chuva. Temperaturas mínimas diminuem ligeiramente nas regiões. Vento sopra fraco a moderado no litoral. Bahia mantenha mais nebulosidade, né? Muita nebulosidade. Algumas chuvas aqui mais próximas ao litoral e mais ao oeste. Áreas de instabilidade devido à atuação de frente fria sobre o oceano na altura da Bahia permanecem influenciando condições do tempo no leste do estado. Destaque Salvador, Metropolitana e Recôncavo, onde acumulados seguem expressivos. No oeste, nuvens e chuvas isoladas. Demais regiões, sol predomina no decorrer do período. Última região que eu separei aqui para a gente ver, Pernambuco. Pernambuco, vamos já direto ao que nos interessa. Parcialmente nublado a claro sem chuva em toda a região ao longo do dia, sertão pernambucano, sertão do São Francisco, parcialmente nublada, claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Para mais informações, busquem o IMET, busquem o SAMADEM, busquem aí as instituições estaduais. Vale um alerta, né? Eu estou tentando acionar aqui, acessar o site do CIMEPAR, o CIMEPAR é lá do Paraná, e indica que o site do CIMEPAR teve ali uma possibilidade de hack, né? De tentarem hackear ali o site. O site, nesse momento, para mim, está bloqueado, não consigo o acesso. Normalmente, isso acontece, né, por questões de segurança. Nem sempre há alguém tentando hackear o site, tá, pessoal? Eu vou tentar entrar em contato com o CIMEPAR para entender direito o que está acontecendo. Às vezes a gente, né, um site para manter a segurança, paga ali um valor anual, né, para um selo de segurança, e esse selo ele fica gerando criptografia para manter a página segura. Às vezes essa criptografia acontece alguma falha, e aí os navegadores indicam como uma possibilidade de hack. Eu imagino que foi algo nesse sentido que aconteceu. Então, mas vale a pena ficar em alerta, né? Como a gente está tendo essas condições no Paraná, pode ser que as pessoas tentem acessar ali o CIMEPAR e está tendo esse bloqueio. E como há esse alerta, eu achei importante avisar vocês, né? Caso haja algum estranhamento, né? Por causa desse bloqueio ali na página. Não é necessariamente um hack, né? Claro, mantenham ali sempre o seu navegador seguro, né? O antivírus, enfim, o firewall ligado. Mantenha ali esses pontos de atenção sempre ligados. Isso vale para qualquer site, não só para essa condição do CIMEPAR. Maravilha! Alerta extra, né, de segurança de internet. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV?